Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Bom dia, boa tarde, boa noite, direto aqui do World Trade Center em São Paulo, no Maximídia 2005. Eu estou aqui agora com um grande parceiro de podcast, o Maestro Billy, que está aqui visitando a feira. É isso, Maestro, tudo bom?
Viemos a passeio, tudo bom, Olavo? Tudo em ordem?
E o que você tem achado da feira até então?
Bem bacana, né? Bem legal, a exposição está bonita, né? Tá interessante, né? Acho que quem é importante do meio tá aqui, né? Uhum. E quem é importante do meio vem aqui também, né? Acho muito bacana, tá bem legal.
Ontem a gente teve uma palestra do Walter Longo, não sei se você ou a Fernanda assistiram, foi muito bacana.
Eu tive o desprazer de estar no Rio de Janeiro ontem, não pude vir aqui, pois... tava trabalhando no Rio, não consegui vir. Hã? Nada pessoal, muito pelo contrário. Mas também, pô, não adiantava chegar aqui também, não tinha lugar pra sentar, que me falaram, né? Tão cheio que tava, né, bicho? Foi boa, né?
Tava, foi muito bom. E foi debatido as novas mídias, né? Com essa nova revolução do consumidor, agora o consumidor que passa realmente a mandar na sua programação. Pra você, você é um homem de rádio, né? Você já trabalhou muito tempo no rádio. E como que você descobriu o podcast? Como é que você vislumbrou que seria uma revolução no sentido de atender a esse novo consumidor que a gente tem?
Esse negócio do podcast, eu acho que, tipo assim, a gente descobriu meio por acaso numa reunião, né, com o pessoal da Meia Mensagem, com a Renata, tudo isso, mas o podcast que é legal, foi bacana, fomos atrás, descobriu. E o legal do podcast é justamente isso, você é uma mídia, como era o rádio em 1920, né, tá começando agora, o pessoal ainda vai ter que comprar um aparelho, não sei o que, com o tempo vai, né, vai se aumentando.
Não, hoje,
né?
Não tá tão acessível, mas é uma coisa que com o tempo as pessoas vão se adaptando.
Mas pensa, quando lançaram o rádio, chega um cara, olha que legal isso aqui, é um negócio que você pega, você liga na tomada e sai som. Pô, mas tem que comprar o negócio,
levou,
né?
Levou muito tempo, né? Até todo mundo começar a ter. E aí você vê já que hoje em dia as coisas acontecem muito mais rápido. E o podcast mostra isso, porque nós temos uma indústria já nos Estados Unidos, já tem prêmio de podcast.
Não, já tem tudo, já, né? Tem tudo. Os caras já estão impossíveis. Pô, você tem legislações já todas feitas já só para podcast, né? Que vai ser muito legal. E acho legal, o grande lance do podcast, para mim, é justamente isso. Você vai escolher o que você quer ouvir e só o que você quer ouvir.
Você então, faz a sua programação.
É, né? Você faz a programação. Pô, eu gosto daquele cara, acho legal aquele som, acho bacana isso aqui, eu procuro, não vou ter que depender de uma outra coisa, ter que ouvir coisa que não me interessa, pra você ter acesso à informação que você quer, né? Isso que eu acho muito bacana do podcast.
E até eu tava falando com o Marcelo Taz ontem, porque isso passa também por uma certa reeducação do ouvinte, né? Isso no geral, até com a internet a gente tem que aprender a fazer isso, porque a gente tem tanta escolha, né?
Sim.
Isso
sim.
Causa uma certa angústia, assim, né? Como é que você...
É, aquele negócio, pô, tipo assim, eu tô sempre nesses mesmos lugares, mas tem tanta coisa pra eu ver, mas aí como é que você começa a se perder? Pegando essa ideia da internet de ter tantas coisas para se ver e você acabar ficando angustiado de não poder ver tantas coisas, acho que daqui a algum tempo, não agora, mas com a expansão do esquema do podcast todo, acho que vai começar a ter uma coisa muito interessante, tipo assim, vai ter um monte, todo mundo vai fazer, vai ampliar muito, só que o que vai acontecer? Você vai ter confiança, acho que tipo assim, né, de... procurar aqueles que você já conhece, né? Sim. Então não vai ter mais aquele negócio...
Você cria uma relação, né? Com o programa que você ouve, né?
Então... Sim, exatamente. Você cria uma relação e, pô, e daí você vai descobrindo outras coisas, você vai ficando mais ou menos naquele, né? Naquele, como é que chama? Naquela tua segurança de um lugar... Hã? Daquele guarda-chuva, perfeitamente. Maria Fernanda, minha sócia, está aqui também. E acho que naquele guarda-chuva você vai, né, pegando as bordinhas, assim, acho que vai... Vai ser um negócio muito legal, acho que vai ser um negócio bem interessante. Já é interessante, né?
Com certeza. E até ele estava falando a questão de você ter que saber o que, que você vai buscar, né? Também,
sim,
né?
Com certeza. Você estava falando aquele então, que procurou a rádio lá, o podcast do Africa, da música,
isso,
como é que era?
Isso, exatamente. Porque você vai muito mais baseado nos seus interesses, né? Por isso que ele possibilita essa segmentação de você achar exatamente o que você quer. Ele falou que gosta muito de música africana, mas você não tem nenhum programa na rádio de música africana. Putz. E ele foi encontrar, através da busca no iTunes dele, um programa de um japonês que também era fã de música africana, e o cara morava na Alemanha. Você pensa se esse japonês resolvesse apresentar para a rádio lá de onde morava, não sei, na cidade da Alemanha, um projeto de um programa de música africana, vai passar, quer dizer, ele ia ganhar talvez o horário das 3 da manhã.
Né, se ganhasse também, né? Ou só enxovalhado de lá também.
E o podcast, ele acaba quebrando essa paradigma, porque você pode atingir lá os 1.000, 3.000, 5.000 ouvintes de música africana que tem, mas que estão todos espalhados,
sim,
né?
Com certeza.
Mas cada um vai ouvir ao seu tempo.
Com certeza. É, que legal. Você faz o que quer e o pessoal ouve. Quem quer, é muito legal. Acho muito
bacana. E você foi um dos primeiros podcasters, assim, brasileiros, de certa forma. Pelo menos o primeiro musical, né? Você tem dois programas, né?
Sim, o musical foi o primeiro. Eu lembro que acho que antes de mim tinha o Guilherme, vocês isso. Já estavam fazendo também meio.
A gente começou,
né, começando meio junto também. Mas eu lembro do Guilherme, o pessoal lá do Link, do Estadão, também fazia alguma coisa, mas também, né, poucas pessoas faziam.
Até foram os primeiros a trazer isso também pro rádio, dar visibilidade isso no rádio, fizeram um concurso
para
você e
o Guilherme. Nós levamos os prêmios lá. Então, eu acho que eu fui o primeiro musical, né, com o ADD, que era de segunda, quarta e sexta, que ainda é de segunda, quarta e sexta, e aí depois eu criei o AA para os intervalos de terças e quintas que não tinha ADD, né, que toca, o ADD toca o flashback, atual e lançamento, e o AA só flashbacks.
Como que começou, assim, você sentiu assim, o crescimento da audiência do teu programa? Como é que começou, como é que tá hoje?
Ah, comecei, acho que eu tinha 20 downloads, uma coisa assim.
Hoje. Mas tá, você já tinha muito acesso no teu blog?
Não, eu criei o blog justamente em função do podcast.
Interessante.
Me falaram, tem que ter um. Aquele negócio, você ouve falar em algum lugar, não sabe como é que funciona a coisa. Ah, mas pra você fazer podcast tem que ter um blog. Tá bom, vou criar um blog. Aí cria o blog. Mas como é que faz pra colocar o podcast no blog? Não, não é pra colocar
você
o podcast.
Você descobrindo de acordo com a necessidade.
Se, né, você pegar meu blog lá no comecinho, tem todas as burrices que eu fiz durante o evento todo até conseguir postar o primeiro programa.
Disse que a necessidade é a mãe da invenção. Daí você foi inventando.
Fui inventando. Ah, mas como é que eu pego o XML, eu jogo no blog, vai aparecer o som? Não, não vai. Né? E começava a fazer essas coisas assim até conseguir postar o primeiro
pelo
programa.
Pelo seu próprio know-how de DJ, de rádio, experiência de rádio que você tem, você conseguiu fazer um programa que é, na minha opinião, pelo menos um dos mais bem produzidos, né?
Obrigado, legal.
E hoje em dia, como é que tá a sua audiência, assim?
Ah, tá pra mais de 600 já. É que depende muito também, aquele negócio, eu tiro a cada 10 programas, eu tiro o último, né? O primeiro, na verdade, na lista do XML. Então não fica muito tempo no ar. Então,
isso é por uma restrição do teu servidor?
Basicamente, agora eu tô migrando para um servidor maior, que aí eu tô conseguindo colocar todos os antigos lá para puxar num XML específico. E aí,
isso que é legal, né? Que a pessoa quer poder acessar o programa que...
Sim,
que
tem gente puxando que entrou agora no meio da conversa lá, tá no 20, no 30. Agora o ADD já tá em 83 hoje. Eu fiz o 83º hoje. Mas teve gente que entrou no sei lá, no 40 lá, fala, ah, mas e os outros? Agora já estão postando todos os outros também lá, né?
E você tá conseguindo manter essa periodicidade, mesmo sem ter nenhum comprometimento até comercial? Porque você faz como um hobby, né?
Sim, como um hobby.
Mas você tá conseguindo manter uma periodicidade quase, assim...
Diária. Segunda a sexta, você pode ligar lá, você pode puxar abrir teu agregador lá, que vai ter ou a AA ou a ADD vão estar lá.
Tô até meio desatualizado aqui nesses dias do evento, e não tenho escutado nada. Fala com ele.
Não, mas tranquilo, bicho. Mas vai ficar lá, fica tranquilo também, não tem erro. Agora tem o arquivo dos antigos também, não tem problema.
Legal. E você toca músicas, né, no seu podcast. Como Toco. É que tá a questão legal disso, assim? Você tem um acordo com algumas associações para poder tocar?
Não, o que acontece é o seguinte. Não existe lei específica de direitos autorais nem pra internet, muito menos pra podcast. Você não tem um negócio assim, olha, o ECAD disse que você tem que fazer assim, 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 tem que pagar não sei quanto. Não existe isso ainda.
Isso nos Estados Unidos já existe, né?
Já existe.
Como é que funciona
lá? Como é que chama? SICAN, a BMI. O que acontece atualmente nos Estados Unidos é o seguinte, você não tem um ECAD no sentido do ECAD que a gente tem aqui, que é um lugar feito para arrecadar direitos autorais e execução pública. Não tem isso lá. Você tem as associações, que são a SICAN, a BMI e mais algumas outras, as CAP, essas associações. Cada uma delas montou um modelo de negócios para podcast. Então, a BMI, por exemplo, se você não tem dinheiro, se você não tem patrocínio do programa e você não tem uma... Como é que fala? Você não tem uma fonte de renda nesse programa, você paga, acho que, $500 por ano para eles e você toca só as músicas dos artistas BMI. Se você tem patrocínio e tem menos de 1.000 ouvintes, pelo que eu lembro, alguma coisa assim, por alto, posso estar errado, mas alguma coisa nessa linha, você paga 0,007 centavos de dólar por download.
Mas é independente de ser comercial ou não, de você ter...
Não, a partir de... então, se você tem a partir de 1.000 ouvintes, alguma coisa assim. Eu não lembro de...
Acho que já se assume também que mais de 1.000 ouvintes já deve...
Pô, já deve...
Você já tem uma audiência, já tem pelo menos explorar comercialmente.
Exatamente, isso. É uma chance de você explorar comercialmente. Então você paga 0,007 centavos de dólar por download.
Que é bastante interessante, porque não é caro, né? Mesmo pra quem vai fazer por hobby, pagar $500 um ano, se ele gosta de fazer... Lógico. E quer, mesmo que ele tenha lá os seus... 500, 600 pessoas, um público fiel? Não, como é o seu caso? Você tem um público bastante fiel no seu
programa? Sim, eu acho sensacional. Tipo assim, se eu pudesse chegar agora pro ECAD, pra todas as editoras, associações de gravadoras, todas, falar, olha, gente, ó, cada podcast que existir, a partir de agora, paga-se R$500, vai, sei lá, R$1.000 por ano pra poder divulgar, pra poder tocar as músicas, a gente passa uma lista pra vocês, pra vocês repassarem os valores pros artistas. Seria sensacional. Você legalizava tudo e todo mundo que estava na ilegalidade ou tinha medo de fazer por estar ilegal, começa a fazer. Ou seja, ganha-se na quantidade, né?
Claro. E interessante para eles, interessante para
pra gente. Pô, imagina, pô, você está fazendo o programa aqui, ah, não sei o quê. Ah, que música você gosta, tal. Pronto, toca a música, acabou.
Lindo. Você chegou a iniciar já uma conversa com eles? Você está pensando também em montar uma associação até para ganhar uma representatividade junto a
eles? É, então, eu já tenho conversado com o pessoal da BEM, da BMI, da...
Comigo.
Do ECAD, com você. Não, mas a editor das editoras e do ECAD, eu tenho conversado com o pessoal todo lá, o lado jurídico deles lá, e estamos vendo, aquele papo deles, manda e-mail, toda semana manda e-mail, ah, tem alguma novidade? Não, estamos vendo, não sei o quê. Então, eu tenho um pré, vamos dizer assim, um pré-acordo, fala, vai tocando aí enquanto não tem legislação,
assim,
e vai guardando tudo que você está tocando, põe o nome de todo mundo, que depois você paga o retroativo aí, eu não sei se vai ser retroativo, mas a gente vai chegar numa negociação, não sei, mas eu tô me calçando até a pedido deles, falar, anota tudo que você está tocando.
O ECAD parece que está se movimentando nesse sentido.
Tá, né? Tá, mas eles não sabem se vão cobrar a execução pública, porque não é execução pública, né?
Não é, porque
você ouve no computador ou no iPod, né?
Exato, você só disponibiliza, a pessoa baixa, então quer dizer, se ela vai tocar aquilo na festa, pronto, aí.
A festa vai pagar a execução pública, não a gente que está disponibilizando o arquivo, né? Eu acho que é por aí, mas as editoras, por exemplo, pô, imagina, Universal, Warner, BMG, as gravadoras, pô, é produto deles, né? É uma obra deles, é um fonograma deles, tem que receber alguma coisa por eu estar tocando isso, apesar de não ter rendimento no podcast. Mas acho que é uma coisa bem interessante que está indo. Tá devagar, não sei o que vai acontecer ainda, mas acho que alguma coisa
sai. Tem perspectivas. Nós temos agora, já em novembro, uma conferência de podcasts, né? Pra você, como já tem um movimento grande disso, de gente produzindo podcast no Brasil, e que mostra também que o pessoal tá querendo se organizar para fazer uma coisa bem profissional.
Sim, é aquele negócio que você falou antes desse negócio das editoras todas. Tem a associação que a gente está bolando aqui, sim, né? Que você é um dos e-mailados do assunto todo. É que você está preso aqui. É que você está tá aqui no Maximídia, então está meio enrolada. Mas a gente está fazendo, né? A associação. Desculpa. Está fazendo a associação e a ideia da associação é justamente isso. Pô, ter uma representatividade para a gente dar uma força maior de negociação, para a gente, pô, ensinar as pessoas como fazer, sabe, ter um suporte técnico, essas coisas todas que eu acho bem interessante, é um negócio bem legal para ter uma força bacana dessa nova mídia que está saindo. E a Podcom, que vai ter agora em Curitiba, né, em novembro agora.
Que já é uma conferência dos podcasts também, que vai, dentro dessa conferência também vão haver discussões nesse sentido de união, né,
com
todo mundo que está produzindo.
Não, vai ser bem interessante. O negócio da Podcom vai ser bem legal. O Macari tá fazendo bem bacana, o Ricardo Macari é o outro que faz podcast, lá o Código Livre, né? E é bem interessante, acho bem legal. E é isso aí, devagarinho vai, né? É um começo, né? Tá todo mundo começando.
Com certeza, estão todos no mesmo barco. Uhum. Como é que faz? Vamos fazer um jabazinho seu aí, como é que faz pra acessar o seu podcast?
Mais explicadinho, Maestro Billy, B de bola e LLY, né? .blog.uol.com.br. Repetindo, maestrobilly.blog.uol.com.br. Lá em cima tem tudo explicadinho. Ou se não, você entra no www.billy, B de bola e LLY. Umbella, que é um guarda-chuva sem R. Repetindo, billyumbella.com.br. Certo?
Legal, e lá você encontra o feed para
assinar. Tem todos os feeds lá, tem o AA, o ADD, o antigo, tem um monte de coisa lá, tá bem divertido.
Legal, obrigado, viu, Mestre Billy, pela entrevista.
Obrigado, Lago, valeu, sucesso para vocês aí, parabéns pelo podcast, muito legal.
Obrigado.
Valeu.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.